boa noite, estamos no ar, programa Mulher Capital Brasília. Boa noite, chefinho!
Aninha, bem-vinda a mais um episódio do Mulher Capital Brasília.
Você viu que eu estou recheada hoje, hein, de mulheres bonitas.
Até o estúdio ficou mais cheiroso, que bom.
Bonita, inteligente e que gosta de falar de política.
Adoro!
Mas hoje o tema é um tema... Eu vou colocar minha blusa do Brasil daqui a pouco.
Por quê?
Tananana,
A gente vai falar de Copa hoje?
Vamos!
Futebol?
Vamos! Entre a emoção e a razão, entre urna e eleições, entre Copa. Olha só, o tema é pesado, né?
Essa tá aí uma coisa que eu quero ver, hein?
Eu vou apresentar aqui uma convidada muito especial. Você sabia que eu já tinha admiração por ela? Mas só que ela nunca me deu tanta bola, não, tá? Ela fazia uns eventos. Quando eu chegava na cidade, o evento já tinha passado. Ela não adaptava o evento dela à minha agenda. Eu não entendia isso, entendeu? Ana Ferola, se apresente, minha amiga.
Muito obrigada, minha senhora, por essa oportunidade.
Adorei o senhora, só porque eu falei que eu tinha 51 pontos.
Uma grande senhora. Para vocês que não me conhecem, sejam todos muito bem-vindos a esse episódio de hoje. Nós vamos conversar sobre temas muito interessantes e importantes. Não é? Eu sou Ana Ferola, terapeuta e estrategista de negócios. E atualmente estou pré-candidata a deputada federal pelo Avante.
Eu adoro essa parte.
E sou idealizadora do movimento Panteras do Brasil, que é um movimento que a senhora nunca tem agenda para estar. Mas sinta-se convidada no próximo, que acontece uma vez ao ano.
E ela já pediu para eu colocar na agenda.
Já pedi algumas vezes. Né? Ela quis fazer um... Olha, senhora, essa hora, não é? Mas enfim, ela é muito ocupada, gente. A agenda dela é muito difícil de conciliar.
Não,
mas já avisei a ela que em abril pra ela separar no final de semana, porque nós estaremos juntas no Panteras.
Um evento muito marcante que transforma mulheres,
é um
né,
evento
amiga?
Que a gente trabalha com comportamento humano. E mais do que isso, né? A gente trabalha com força, coragem e determinação para as mulheres. Porque eu acredito que mais do que usarmos somente o símbolo de sermos mulheres, nós somos muito mais que isso. Nós somos corajosas, nós somos determinadas, nós temos voz e nós temos capacidade de fazer muito mais do que as pessoas nos rotulam hoje. Nós somos muito mais do que uma ideologia, muito mais do que uma cota. Nós somos muito mais do que muita coisa.
E é isso que a gente vai falar, conta não bate.
E nunca baterá.
Adoro quando a gente fala, conta não bate. Nunca mas vai bater esse ano. Vai bater esse ano.
Não é?
E pra falar da emoção, porque eu tô com duas de razão. Aí eu vou trazer uma agora da emoção.
A gente vai conversar.
Vamos lá. A Lorena Mesquita, se apresente, minha amiga.
Sou Lorena Mesquita, terapeuta, sou psicanalista, trabalho com mulheres, sou mentora de empreendedores. Então o foco é esse, mulheres, né? Esse é o foco, né, da gente estar sempre ali mostrando, dando esse apoio às mulheres, porque não temos esse apoio, então... Tudo que a gente precisa é esse apoio das mulheres, ter também essa mentalidade, né, de transformação, de entender quem são elas, buscar exatamente o autoconhecimento também. Então, tudo isso envolve, quando a gente tem a mente no lugar certo, tudo certinho, tudo resolve, tudo dá certo.
Se posiciona melhor.
Se posiciona, tem amor próprio, tem totalmente capacidade de alcançar tudo o que deseja. Isso é...
Sabe, quando eu era... mais nova? Olha!
Ah, bom demais!
Era uma jovem senhora!
Eu adorava não. Eu só tentava me colocar na caixinha do próximo.
Ah, isso.
Aí,
é doloroso.
Eu trabalhei, pensei...
As emoções.
E aí eu vi que a minha caixinha... Porque eu tenho 1,50m, sabe?
Não conta não.
1,50m. Mas a minha caixinha tinha 1,80m. Era
aí,
bem maior do que a caixinha dos outros. Então eu falei, meu Deus, pra que eu quero a caixa dos outros se eu tenho a minha
exatamente.
Caixa? E é isso que a gente vai trabalhar, né? E a gente vai falar isso no programa de hoje. Mas do meu lado tem uma amiga, comunicadora. Trabalha na comunicação do União. Porque você sabe, aqui eu tenho uma do Avante, aqui eu tenho do União... Já sentaram aqui Republicanas, PL, porque eu falo com as mulheres.
É, certíssimo.
O meu posicionamento são mulheres, mais mulheres no poder.
Com
porque
certeza.
A conta vai bater. Eu tenho certeza que a conta esse ano vai bater. Vai bater. Vai. Porque eu tô aqui do meu lado com a pessoa que cuida da comunicação do União. Fala, Sônia Maria!
Oi, muito obrigada pela oportunidade. É um prazer estar aqui com você nesse programa maravilhoso. Eu me chamo Sônia, eu sou diretora de comunicação e mobilização e coordenadora da FUME da União Brasil. Sou muito grata à Neide por ter depositado essa confiança em mim e à União Brasil, que dá voz às mulheres. E aí?
Ontem teve um evento de posicionamento,
exatamente,
né? Vocês estão com uma nova presidente.
Ah, isso mesmo, a doutora Karen, que assumiu ontem. Ela é pré-candidata e também foi o Defesa Lilás. E as mulheres só avançando.
Você sabe que a doutora Karen já teve aqui, a delegada, né?
Sim.
Sentou aqui e botou moral.
Botou moral.
Moral, porque ela sabe, ela domina aquele... Aquela pistola
da mulher.
Não, pistola
poder,
na
o poder
cintura.
Da mulher. Ela tem um poder mesmo.
A voz dela
é ética.
Não, e ela com aquela classe dela.
Isso.
Você vai pra cadeia.
Ai, coisa linda.
Mas vamos falar, porque a gente tá num momento muito importante. Um momento de Copa do Mundo.
É verdade.
Feroz. Esse é muito sério, porque eu sempre me perguntava, quando eu era mais nova, por quê? Por que as eleições têm que ser num ano, né? Uma eleição tão importante, né? Porque é presidente, é Senado, é Câmara Federal, é Câmara Distrital, é os estaduais. É muita gente para entrar no poder em 45 dias.
Sim.
Porque... quando vem Copa, ainda a Copa vem recheada com um momento muito especial, que é da cultura do brasileiro. Exato. A festa junina, né? Que o brasileiro se envolve totalmente. Exatamente. O que falar desse momento, amiga?
Então, é que eu acho assim, que eu acho que a Copa não atrapalha, sabe? Eu acho que a Copa faz parte da cultura de um povo. A gente não tem como tirar da cultura. Porque a Copa faz parte, a festa junina faz parte, que eu acho que a gente precisa aprender a olhar para o todo. A gente é apaixonado por torcida, mas a gente não é apaixonado por política. E eu falo isso porque eu já fui essa pessoa.
Já me coloquei neste lugar. Né? A gente aprendeu a ser eufórico, mas a gente não aprendeu a parar para pensar em decisões importantes de longo prazo. Né? A gente tem um jogo de 90 minutos onde todo mundo para a vida para ver e a gente não estuda nem um pouquinho daquilo que pode mudar a nossa vida completamente em 45 dias para poder trazer os resultados dentro de 4 anos. Porque a escolha de agora ela vai mudar um país em 4 anos e depois não tem como voltar esse pênalti, não tem um juiz para te falar assim, opa, foi errado. Votou errado, acabou.
Né? Aquela paixão então, pelo futebol,
eu acredito
que vim, ela a tinha paixão
por saber do que a gente quer pro nosso futuro. Entende? A gente é um país rico, a gente é um país com grandes possibilidades, mas nós não fomos ensinados a estudar política, nós não fomos ensinados a olhar além do que um jornal diz, nós não fomos ensinados, na verdade, na minha opinião, tá? A ler manuais. Entende? Eu tenho uma autoridade, um parlamentar, mas eu fico retroalimentando um sistema e eu nem busco saber o que esse parlamentar fez.
Se você parar para perguntar para alguém quem votou na eleição passada, de 10, eu acho que 3 responde.
E mais do que isso, o que a gente foi fazendo com isso, né? A gente foi transformando tudo num jogo, né? Só que jogos de torcidas polarizadas. Eu não acredito na polarização, tá? É uma opinião minha. Então, assim, a gente foi transformando tudo num palco. E a gente parou de votar em pessoas e começamos a votar em ideologias. E isso é um grande problema.
Salva de palco, porque tem que
exatamente.
Entendeu?
Ideologia não sabe necessidade. Sabe o que o povo que sabe o que é necessidade?
É quem produz,
pessoa sabe o que é a necessidade.
Exatamente.
Ideologia é um sistema feito no papelzinho. Esse partido vai respeitar isso e isso vai usar essa cor.
O manualzinho, igual ela falou.
É,
né? O manual.
Exatamente.
É. Manual.
E você não pode sair dele. Então, quando você fala de jogo, a política é um jogo. A gente não sabe ainda jogar esse jogo.
E o problema é que muitas vezes as regras não são tão claras.
É um jogo bem perigoso.
Entende? Porque no futebol as regras são claras. Isso é pênalti, isso não é. Na política as regras não são tão claras, de repente, para a população. Porque se elas soubessem, elas saberiam o poder do voto.
Exato.
Só que a gente não tem tanta informação. Exatamente. A informação não chega. E aí a pergunta é, será que deveria chegar?
Tem
porque
que
daí,
chegar.
Então, mas, tem que chegar. Mas mais do que isso, para nós precisa chegar. Mas será que todo mundo quer que essa informação chegue? Porque o problema é quando eu quero fazer um país dependente. Dependente de o cidadão ser refém de um governo. E não de um cidadão viver melhor através do governo. Entende? Um dia eu tava conversando numa mesa, e aí uma pessoa falou assim pra mim, Ferola, mas se você pensar em tudo isso que você tem de proposta, como será um país? Falei, será um país onde as escolas terão a mesma situação onde um parlamentar colocará seu filho. Pois é. E aí a gente trabalhará de uma forma onde temos um país que é rico, e um país que é próspero, e um país que olha para quem produz, um país que olha para quem trabalha, um país que olha no 360.
Sabe o que tinha que ser? Obrigado, Ferola, você falando aí. É assim, você tem filho, você é deputado, você tem obrigação de colocar o seu filho na escola pública.
Exato, para saber, né?
Exatamente. Você não tem plano de saúde. Poxa, a própria Câmara. Tanto distrital, como federal, como senado, tem plano de saúde.
Não sabe nem o que,
quer dizer,
que é.
Então, quer dizer, porque o governo não dá uma saúde digna, que eles têm que ter um plano de saúde?
É que eu acho que vai mais além ainda, sabe? Assim, eu acho que é mais, assim, na minha opinião, tá? É que eu acho que o problema não é...
Não é sua opinião, é seu posicionamento, tá, e você tá certa.
Tudo bem, então, é que eu acho que, assim, não é que não pode ter, sabe? Porque eu acho que... Pode ter, todo mundo pode ter, entende? Mas eu acho que tem que ter para todos. E tem que ter possibilidades para todos.
Só que não tem, você então, sabe disso.
Exato.
Então, é isso que eu falo.
A gente precisa criar movimentos que...
Desigualdade, né?
Que desenvolvam isso, sabe? Porque a desigualdade, ela vai existir sempre. Eu não tenho como acabar... É impossível acabar com a desigualdade. Por N aspectos que a gente vai ficar aqui um dia inteiro conversando sobre.
Não existe,
mas
essa igualdade, nunca vai existir.
Nunca vai existir. Mas a gente
melhorar,
pode
a gente
melhorar para ter um estilo de vida pelo menos digno. Entende? A gente pode melhorar para ter dignidade. Esse é o problema. É que todo mundo que sobe, não sobe por dignidade. Então, meu posicionamento é, enquanto a gente não entender que pessoas comuns precisam ocupar espaços que não sejam de herdeiros políticos, de retroalimentação, isso não vai mudar nunca.
Posso ir embora para casa, porque já está decidido
já
o programa.
Certo aqui.
Olha, quando vejo essas mulheres que estão aqui, Sônia vai falar, Lorena vai falar. Gente, olha, vocês que estão aí, eleições passadas, vocês disseram que não tinha mulher para votar. Hoje não tem uma não, minha amiga. Hoje não tem uma não. Procura que vocês vão encontrar. E tem grandes nomes. Grandes nomes. E nomes novos que a gente nem imaginava que tinha um trabalho tão perfeito.
A gente tem que renovar a política.
É os projetos. O Sônia, você está dentro de um partido. Você está ali na base das mulheres. Como é que você está vendo essas mulheres chegando para esse jogo, para essa Copa Nova, para essa eleição nova?
Olha, eu vejo assim, eu tenho uma expectativa muito grande que cada dia as mulheres vão ocupar seu espaço, porque as mulheres estão avançando, elas estão buscando seus direitos, porque hoje eu acredito que as mulheres têm o potencial de ocupar o espaço que os homens têm.
Com certeza.
Então, eu acho que antes de você votar num candidato, você tem que conhecer o que ele fez, quais são o compromisso dele com a sociedade. E hoje, eu acredito que cada dia nós vamos renovar essa política com pessoas novas que estão chegando, igual a Ana Ferola.
E o novo que está chegando, olhar os princípios, os valores, o que as pessoas já transformam em alguém.
Exatamente. Sabia que no início, Ferola, falavam assim, Paula, você está criando uma confusão com os homens. E que... Não. Agora
mas
já
quem
está,
falou
eles,
isso
eles já olham para mim, né? E falam assim, ei, baixinha. Tu tá querendo aí, hein? Falei, é igualdade. Você, a cadeira não tem gênero. A cadeira não tem gênero.
O que eu acho é que nem isso tinha que ter diferença. Não tinha que ter diferença.
A mulher na política,
seja a mulher ou não.
Se tudo igual. A cadeira não tem gênero. Anda lá. Ó, até que ela tem o A na frente. A cadeira.
A cadeira.
Acho que a gente podia criar uma PL.
A gente podia. Olha, você sabe assim, ó. Você sabe que, ó, a capital. Brasília.
Tudo é.
A cadeira. Só o poder. que é masculino.
Poder. Mas tudo outros é
a gente não. É. Isso a gente vai resolver. Lorena.
Mas é que todo grande homem tem uma grande mulher ao lado. É.
Ao lado! Ao lado mesmo! Ali não tá na frente, não. Não, tá na frente. Gente, eu amo um homem que troca a lâmpada pra mim, gente. Eu amo um homem que pega um bujão de gás.
Da mulher que é forte, a mulher que, né?
Isso!
E tem a mulher que ela sabe ser uma mulher feminina, uma mulher que sabe se posicionar como uma mulher. E continua sendo uma mulher que pode trabalhar, pode fazer tudo, tá na política.
Exatamente.
E não tá pegando lugar de ninguém. Isso que eu acho.
A gente não tá. O lugar não é de ninguém. O lugar não é de gênero.
Exatamente.
O lugar é de qualquer um que saiba sentar naquela cadeira e ter poder de decisão.
Exatamente. Posicionamento. Exatamente.
Mulher que senta lá. E não decide.
E não tem posicionamento.
Pelo amor de Deus.
Aí não pode.
Não, Lorena, não me conta. Pode. Esse momento de paixão. A paixão pela política também existe, não existe?
Claro que sim.
Eu sou a louca da política.
Olha, eu falo assim, mulheres, né, gente? Mas eu acho muito bonito, igual a Karen ontem estava lá representando as mulheres, né? Nossa, aquele poder, quando ela falou, mete o pé na porta, que ela é delegada, né? Eu falei, meu Deus, esse é um poder de uma mulher. É o poder de uma mulher que tem decisão.
Cada uma tem o seu posicionamento.
Essas mulheres, que não são as mulheres fortes, são mulheres que entendem, se posicionam. Elas entendem exatamente o que a gente, mulher, precisa, o que a sociedade precisa, porque nós somos mães. Então, nós entendemos homens, entendemos mulher, entendemos todo mundo. Então, eu vejo exatamente que a mulher no posicionamento... Mulher, entende homem, tá ali... É.
Eu vejo que é um momento da necessidade. Perola, você acho que deve concordar um pouco comigo. Um homem... vamos lá. Quem passou fome e quem não passou? Eu nunca passei fome, Perola. Eu nunca passei.
Eu já passei.
Aí aquela pessoa chega e fala assim... Eu sei a sua dor.
Não sabe.
Você nunca passou fome.
Não passou.
A mãe perdeu um filho. Ah, eu sei a dor daquela mãe. Você perdeu o filho? Então você não sabe.
Exatamente.
Então você não sabe. Então é a mesma coisa a causa da mulher. O homem, né? O homem... A mulher quer mais leis, mas que o homem que faça?
Não tem como. Porque o homem nem sabe como é a dificuldade de uma mulher na sociedade. Em tudo.
Entendeu? É assim, os homens... que fazem as leis para nós, mulheres. Tem alguma coisa errada aí? Tem alguma coisa errada?
Não bate.
Eu posso fazer um contraponto?
Pode. Vamos lá, tricotando.
Então,
vamos lá.
Se eles não podem, então onde é que nós estávamos?
Tá aí.
Então, esse é para mim o maior ponto.
Eles tomaram a frente, né?
É porque quando você não fala, você concorda.
Mulher,
então, na verdade, é que a gente se cala
há um bom tempo.
E mais do que isso...
Porque a gente se calou é porque não dava voz às mulheres. As mulheres não tinham voz, só os homens.
Vou concordar com você e com a Ferola. Vou concordar com você e com a Ferola. Tem voz, sim. Porque quando a gente quer movimentar o mundo, a gente movimenta. A gente se junta, a gente assim, vai pra rua, vai pra tudo.
Eu falo que antes as mulheres não tinham voz. Hoje as mulheres estão com
porque hoje as mulheres acordaram e enxergaram exatamente o que está acontecendo.
Entendi.
Fala, Ferola.
É isso.
Não.
Fala, ela está entendendo o que eu estou falando. Exatamente.
É que eu acredito que, na minha opinião, tá? Também. É só uma opinião aqui. É que eu acho que tudo pode, mas tem coisa que a gente pode, mas não deve. Uhum. Deve, mas não quer. E quer, mas não pode. Então, eu acredito que antes nós não tínhamos voz.
Exatamente.
Mas, antigamente, quando a mãe queria pedir pro marido... A minha avó queria pedir pro meu avô alguma coisinha, ela dava um jeitinho e ela fingia que era ele que estava mandando e ela conseguia. Do jeitinho dela, no miúdo dela. Eu acredito mais do que isso. Eu acho que hoje as mulheres estão mais preparadas para ter voz. Porque hoje a mulher já não perde tanto no argumento. Então, hoje, eu acho que nós nos preparamos mais. Nós estamos mais olhando mais para aquilo que nós antes não achávamos importante. Por isso que hoje a gente vê mais mulher na política. A gente vê mais mulheres lutando pelos seus direitos. Acho que isso hoje sempre é o que aconteceu. Mas eu acho que hoje a gente está mais escancarando mais isso.
Está bem mais visível.
Nós, antigamente, isso não era o natural. Hoje, a gente está normalizando essa voz. E nós precisamos normalizá-la cada vez mais. Mas eu acredito numa normalização sem me colocar no vitimismo. Isso. Sem me colocar na posição de que eu não poderia, porque eu não pude, porque eu não tive a oportunidade. A verdade
não
teve, é que
agora tem, tô
eu
fala,
não tenho, mas não há vencem. Quanto tempo eu faço? Há quanto tempo eu luto?
Isso.
Entende? Eu sou terapeuta comportamental, então meu olhar é meio incisivo, assim, né? Um pouco mais incisivo, né?
A gente olha pro outro lado.
Mas eu tô dizendo o quanto agora nós estamos dispostas e o quanto há 4 anos nós não estávamos. Uhum. Eu tô dizendo isso por mim.
Há quatro anos atrás você não queria.
Não. Na verdade, eu fui convidada e eu percebi o quanto eu estou entrando tarde. Porque é um absurdo eu ser uma pessoa que forma mulheres há 8 anos e só agora tem me despertado.
E você vê essa necessidade que está, assim, tremenda.
É porque eu tenho que parar de reclamar e fazer alguma coisa.
Concordo.
Porque é lindo eu estar lá falando, porque isso não acontece.
Você está reclamando e não faz nada.
Reclama
da política que não faz nada.
A gente tem que entrar e fazer
o poder para poder lá fazer.
Quantos anos eu estou nessa caminhada? Batendo na porta, dizendo pra vocês: acorda! Acorda, mulher! Acorda, Maria!
Acorda,
Maria!
Acorda!
12 anos. Desde que? 14 anos não, 12 anos, né, Idovan? Que nós estamos sentados numa mesa aqui.
12 aninhos, exatamente.
12 aninhos, falando: você, mulher, levanta daí, faça diferente, porque eu tô aqui, eu tô te dando voz. É, cabe a você sentar aqui e falar: eu quero essa voz, eu quero esse empoderamento, eu quero estar à frente. Porque empoderamento, gente, é uma palavra que todo mundo... eu não gosto dessa palavra. Pois eu sou uma mulher empoderada. Sou empoderada do conhecimento, sou empoderada de amizade, sou empoderada das coisas que eu faço e acredito. Empoderamento é uma palavra bonita.
É porque misturar esse empoderamento com mulher
virou uma aquela coisa.
Feminista.
Feminista. Eu não sou feminina, amiga. Dona.
Só eu sou. Não dá.
Equilíbrio.
Equilíbrio.
Eu acredito nisso, assim. Que eu acho que a gente agora busca a voz, mas busca a voz de uma forma que a gente consiga entrar no debate.
Agora a gente entra.
Entendeu? E aí a gente começou a entrar e entrar não querendo ser maior ou menor, mas a gente já começando a entrar de igual para igual, sem ser pelo lado vítima, mas o lado de nós somos protagonistas da nossa história.
Nós entendemos o que está acontecendo.
Nós temos nosso potencial e podemos mostrar que somos capazes igual os homens, ocupar o espaço.
Eu acho que é mais do mundo.
Me responde, como fazer isso? Tá aí, você tá lá dentro de um partido. Como fazer isso? Porque também é muito fácil, entendeu? Eu quero. Como é que você vai me preparar para isso? Como é que a União está preparado para isso?
A União Brasil, ela dá muito espaço para as mulheres. Então, você tem que ir, mostrar o seu potencial e mostrar que somos capazes de ocupar o espaço dos homens. Então, as mulheres, cada dia, estão despertando para isso. Porque, como ela falou, a gente, às vezes, fala, faz de vítima. E não vai buscar aquilo que você precisa fazer para fazer a diferença na vida de outras mulheres. E você mesmo está aqui quantos anos mesmo? Só para 12 anos,
um programa Mulher Capital Brasília vem trabalhando para as mulheres.
Exatamente, despertando
viajando
outras mulheres para o Brasil, mostrando seu potencial. Isso é muito bom, parabéns, viu, pelo programa.
O Brasil conhece a Mulher Capital Brasília, que sai de Brasília, né, da capital para capitais. E aí é muito forte, quando eu chegava lá no Cariri, né? Tem uma amiga aqui que me acompanhou, Sumé, Sertão, e eu ia falar desse empoderamento feminino. E as mulheres olhavam pra mim assim, eu com a butina,
a mulher
ensinando saneamento básico pra aquela mulher, e eu falei, você tem que reivindicar. Isso é o teu direito de uma água pura.
Já nasceu com esse poder, então, né?
Então, isso é fazer a diferença.
Exatamente.
É um pouquinho de cada um.
Exatamente.
É um pouquinho de cada um.
É um pouquinho todo dia.
E política não é só 45 dias, era isso que eu queria te falar, Firo. Política já começou há muito tempo.
É verdade.
É só 45 dias para declarar. Eu sou a candidata e você tem que votar em mim.
É isso mesmo.
É isso. Mas você tem que estar preparando. Você tem que ter um legado. Quando você está lá com as suas mulheres, você conhece cada uma. Conta, como é que você vê essas mulheres chegando lá para você, nesse momento? Já chegou alguma... Olha. O paciente falou assim: ai, que ano difícil, hein?
Não, aí é todo dia. É todo dia.
Eu ia ser uma delas.
É todo
eu ia
dia.
Chegar, oi, que dia difícil.
Porque as mulheres chegam, elas chegam assim, de verdade mesmo. Demora até pra procurar, elas sabem o que eu tô falando. E quando elas já chegam já sem saber nem quem são elas. Já chegam sem identidade, sem propósito, sem força, sem nada. Então, assim, elas chegam sem direção. E a gente enxerga que a mulher, ela tem esse poder, só que tá ali escondido, né? Eu vi que ela desperta também mulheres, né? Igual eu tenho, sim, ela tem as panteras, né? Eu
panteras
sou,
do Brasil.
Eu sou do despertar das lobas. Então, ela tá entendendo que a gente sabe.
Olha,
a mulher que tem dentro...
Do animal
escondida dentro. É. Então, assim, a gente observa as mulheres, o quanto elas... E não é porque também elas querem. É muitas coisas que acontecem, traumas, muitas coisas que vai acontecendo durante o tempo, que elas acabam se apagando, né? Então, eu acredito, assim, que agora as mulheres estão despertando. Isso é maravilhoso, uma mulher maravilhosa aqui, né?
Ah, muito obrigada.
É, então, a outra é lindona aí, então... É.
Eu vejo, assim, o Brasil, ele tem um poder de escolha.
É.
Ele tem um poder de escolha. Mas como fazer essas escolhas? Eu sempre brinco que o meu maior desejo, gente, vou falar aqui pra vocês, é ter 10 mulheres na Câmara Distrital. O meu sonho. Eu nem quero 50%, ó. Eu sou tão humilde.
É, só 10, só 10 ajuda, né?
Gente, no dia que tiver 10 mulheres sentadas naquelas cadeiras, e Distrito Federal que vai pegar fogo. Ô, Distrito Federal que vai pegar fogo. Porque nós já tivemos na Câmara Federal 4 mulheres e 4 homens.
Sim.
Nós já tivemos. Na eleição passada, nós tínhamos 4 mulheres e 4 homens.
4 homens.
Eu acho isso muito
tava bem
legal.
Equilíbrio,
tava,
né?
Num equilíbrio, né? Então, esse é o momento. A conta bate, gente. Aí todo mundo fala, não, a conta não bate. A conta bate,
bate
sim.
Bate, equilíbrio, bate, sim. Equilíbrio.
53, 47... Tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa errada aí, Feró. E a gente tem que resolver isso é agora. Porque eu vejo as nominatas, tá? Eu mando até um beijinho lá pro nosso presidente, o Emanuel. A do Avante é uma mulher e eu conheço essa mulher. Nós começamos juntas na política. Lá atrás, não vou falar o partido. Repete que eu não gosto, é um partido que eu não gosto.
Entendi.
Entendeu? Mariane... Quero mandar um beijo pra ela, ela vai estar sentada aqui pra falar de política. E quando a conta não bate, porque as nominatas foram feitas pra eles. Se vocês pararem, todas as nominatas da cabeça são homens.
É verdade.
São homens. Só que tem uma coisa. São mulheres que votam.
Então,
são mulheres que votam, Ferola.
E aí a gente abre um outro discurso, né? Então, aí fica... Mas aí a gente tem um outro contraponto. Adoro contraponto em debates, porque a gente pode parar pra pensar além do óbvio, assim, né? Eu digo, nós somos mais da metade da população.
53%.
Isso. Se nós somos 53%, ok? E nós nos apoiamos, como a gente tem no discurso, por que as mulheres não são eleitas? Uhum. E aí eu vou falar mais do que isso. Para além disso, é porque a gente tem que aprender a votar, e aí eu vou para outro lugar, por competência. Então, a gente está olhando
a caminhada
das mulheres, e mais do que isso, quais as mulheres que estão buscando esse lugar e a competência delas? Porque a gente tem, mas será que a gente busca ouvi-las?
Mas é isso que eu estou falando. Esse ano não tem desculpa.
Esse ano eu acho que ele tá bem claro.
Não
aqui
tem
veio.
Desculpa. Isso, Ferola.
Esse ano tá bem claro aqui.
Ferola, tem uma mulher como você.
Ah, muito obrigada, senhora.
Tem a Karen no União. Eu tenho. Vamos lá. Eu tenho.
A Damares.
Não, mas a Damares já tá eleita. Só agora, daqui a 4 anos de novo. Damares.
Não, ela é um exemplo.
Nós temos mulheres competentes. Uhum. Marcela Passamani, dentro do MDB, que é uma mulher que trabalhou na Secretaria de Justiça e que fez o trabalho. O trabalho. Então, assim, nós temos aí uma Ana Paula Marra, que ficou na Secretaria Social. Calma, vamos pensar? Vamos pensar, a conta vai bater.
É, vai ter que bater.
A conta vai bater. Eu garanto pra vocês, eu vou votar em mulher. Só não vou votar pra presidente mulher, porque não tem. Porque se tivesse uma mulher lá, eu ia votar. Eu ia votar. Porque esse ano, meu voto é de baixo a cima, de cima a baixo, do lado,
tudo
uma
mulher.
Cruz assim, ó.
Não sei como vai aparecer. Mulheres.
Mulheres.
Porque eu sei que em qualquer área tem mulheres boas para me representar.
Eu acredito nisso. Eu acredito que a gente tem que olhar para as que já estão lá e olhar para daqui as que já estão, o trabalho que elas têm feito e olhar o que, que elas fizeram de fato, né? E se foi eficaz, se foi aquilo aqui, se fez aquilo que deveria ter feito, porque ser um parlamentar é servir ao povo. É estar a serviço, esse é o papel de quem está lá. Então, quando você decide estar, é porque você quer estar a serviço de algo. A diferença é que de algo muito maior, concordo, né? Não é só do seu ego. Né? É menos ego e mais ação, é uma frase que eu levo para a vida, sim. Que a gente precisa buscar. E olhar, um olhar também a quem está chegando. E aí eu estou puxando para o meu lado, por exemplo.
Com né? certeza,
Por que, que eu estou dizendo isso? Porque também existe um outro lado de retroalimentação. Isso eu vou bater sempre. A gente alimenta sempre no mesmo lugar e aí a gente nunca vai dar espaço ao novo. E aí a gente nunca dá espaço a quem vem de fora, a quem tem um novo olhar.
E tem muita mulher com um novo olhar.
E tem muita gente com um novo olhar disposta a fazer diferente do que está lá. Disposta a mudar as realidades com um olhar novo, um olhar limpo.
E uma, como a gente brinca aqui, eu falei, e eu falo mesmo, gente... Quem quiser cortar meu microfone, fazer o que quiser, chefinho, não corta meu microfone, não. Porque aí a gente vai resolver aqui, ó, o tanto de mulher.
É, não pode não.
Mas, eu tô falando isso pra quem já tá sentado na cadeira. Dá espaço. Tem gente lá com 5 mandatos. Dá espaço. Dá espaço. Dá oportunidade pra pessoas que tá do seu partido, e principalmente uma mulher. Tô falando que tem um que tá lá, meu filho, acho que vai se aposentar lá. Vai se aposentar. Dá espaço para alguém do seu partido. Não estou falando para dar espaço, talvez, para outro, para o seu. Pessoas com novas ideias, com nova cabeça. Porque tem gente com boas ideias. O que, que você espera para as próximas gerações?
É porque eu acho que política não é profissão, entendeu? É ideal.
Pronto.
Sabe? Política para mim
é um prazo, né?
É, política para mim não é uma profissão.
Tem um prazo, né?
Eu acho que a profissão política, né? Para mim não é. E eu acho que assim, deu certo, funcionou, você pode vir de novo. Não fez nada do que prometeu, já é fora.
Exatamente.
Outra coisa, tem um portal de transparência que existe. Cumpriu, tudo bem. Não cumpriu, tá fora.
Eu vou embora, porque essas mulheres estão mais que preparadas. Eu acho que o programa. Chefinho, o que, que eu tô fazendo aqui, chefinho?
Chefinho. Aninha, vou ter que dar espaço, né?
Vou ter que... Não, chefinho, olha
dá
só.
Dá espaço pro novo, não é isso?
Olha, dá espaço novo. Vai dar espaço novo. Mas o Mulher Capital Brasília dá muito espaço pra muitas mulheres, né, chefinho?
Muitas mulheres. A gente já recebeu muita gente aqui e a gente também tá esperando, nós aqui, eu falo Rádio Federal, que tenha esse desejo de 10 mulheres na Câmara.
Oh, meu Deus, já pensou se isso acontecer, vão dizer que eu profetizei.
Olha aí.
Mas isso é a vontade. E eu falo pra você, Ferola, Lorena, Sônia, que a credibilidade hoje do Mulher Capital Brasília é muito forte. Porque eu nunca baixei a guarda. Eu nunca deixei de falar dessa mulher. E dessa mulher preparada. Porque não é só ser mulher, não. Tem que estar preparada. Tem que estar preparada para enfiar o dedo na cara quando precisa. E também calar quando for necessário. Porque o silêncio também é resposta.
E muito.
Sabe? Então, quando é necessário um dedinho na cara, vale a pena. Mas também, às vezes, muitos silêncios falam muito mais.
Exato.
E eu aprendi nessas minhas caixinhas, Sônia. Porque eu já entrei em várias caixinhas. Já me diminuíram demais, Verô. Hoje vocês veem essa mulher capital como todo mundo, graças a Deus, com uma credibilidade, falando dessa mulher, da senhora. agora ficou marcado no meu coração.
Ótimo.
Sim. Ficou. Porque eu tenho orgulho. Porque quando você chega a uma certa idade, é porque você tem trajetória.
É, com certeza.
Não é que você tem experiência, não. Você tem trajetória.
Tem história.
Que experiência... Nem todo mundo faz.
É verdade, né?
Nem todo mundo tem. Agora, a trajetória não é pra qualquer um.
Não.
E isso a gente tem que ter orgulho, Ferola. Quando eu vejo você lá com o seu grupo de mulheres, dando motivação, posicionamento, força, você indo trabalhar, decidindo com as suas mulheres, aqui, Sônia, procurando mulher pra participar da política, eu falo assim, vale a pena.
É.
Cara, vale a pena. Vale a pena acreditar. O que, que você espera? realmente, porque é um mundo novo para você. Por mais que você vivencie, que você agora está fazendo parte desse mundo da política, mas é um mundo totalmente novo. Que você sabe que muitas vezes você vai ter que escalar quando você queria gritar. E aí, o que você espera desse momento?
Eu espero que a gente... Primeiro, o que eu espero da sociedade, tá? Eu espero que a sociedade, pelo menos nesse momento agora, que é um momento muito decisivo, é uma das eleições mais decisivas que a gente já viveu até hoje, né? Eu espero que a sociedade busque informação. Eu espero um país que tenha informação. Eu espero um país com eleitores conscientes. É isso que eu espero de um país. Eu espero que a gente possa levar informação na trincheira. Eu espero que a gente seja um país que olhe para quem produz, que olhe para quem trabalha, que olhe para a dignidade, que a gente seja mais ação e menos ego. Eu desejo um mundo parlamentar sem ego e com mais ação, olhando realmente para aquilo que ele foi chamado a fazer. Porque eu acredito em acordos bem feitos. Ninguém colocou uma faca na minha cabeça para falar, vá para a política. Ninguém. Mas a partir do momento que eu entrei, eu preciso entender qual é a minha responsabilidade sobre isso. Quando eu recebi esse convite, esse eu acho que eu vou te dar a resposta. A primeira pessoa que eu perguntei foi na minha casa. E eu sou casada há 17 anos com a Carol. E eu tenho um filho lindo chamado Isaac. E eu falei pra ela, meu bem, eu recebi um convite pra representar um povo. Ela falou, o que é, menina? Aí eu falei, pois é, eu recebi um convite e fui convidada a ser candidata a deputada federal. Eu falei, o que você acha? Ela falou, se você não esquecer quem você é. Se você não esquecer quem manda aqui em casa. E se você não esquecer que eu não quero que seu filho acorde com a Polícia Federal na nossa porta, você vai e faça o seu trabalho. Porque se te chamaram, é porque tem algo muito além disso pra você resolver.
Olha que forte.
Então eu tô te dizendo isso porque eu acredito que é isso que a gente tem que olhar. É a quem eu estou a serviço e a que eu me proponho estando lá. O que eu proponho é que nós tenhamos mais dignidade para o povo, porque uma sociedade mais digna, ela constrói futuros incríveis. Mulheres mais fortes criam gerações genuínas. Pessoas que têm uma boa educação, pessoas que conseguem ter informação, tomam decisões melhores.
Isso faz a diferença.
Muita diferença.
Isso, você.
Porque a gente sabe o porquê está fazendo. A gente teve uma reportagem agora que a gente tem mais de 2 mil inquéritos sobre compra de voto. Isso é uma vergonha pra gente.
Se você precisar comprar
na nossa cara,
voto, é melhor você não
estar
ali.
Mas mais do que isso, eu acho que é uma vergonha a gente aproveitar da vulnerabilidade de um povo que precisa. Porque às vezes a mulher não tá nem sabendo o que ela tá fazendo. Ela só precisa matar uma fome. Mas eu acho que é uma falta de vergonha de quem faz. E eu não sei como é que essa pessoa todos os dias tem a consciência ao dormir. Que ela precisa vender a palavra dela porque ela não dá conta de falar nada, entende? Desculpa.
Mas não, é forte,
mas é real isso que você fala.
É real.
A fome bate. E as pessoas estão cansadas disso, entende?
Então ela quer matar a fome. Não, e não é só a mulher, não. Porque
não,
também,
eu tô falando de
o homem, quando não tem a dignidade de levar um sustento pra casa,
isso. É vergonhoso.
É vergonhoso.
E o problema não é esse, o problema é que se aproveita disso, entende?
É vergonhoso.
É vergonhoso quem se aproveita da vulnerabilidade
rico,
do outro.
Um país sabe? Rico.
Com a sociedade pobre.
Com a sociedade miserável.
Miserável.
Pobre não.
Miserável. E o pior, pra mim, não é isso. O pior é quando a gente não saber disso, por exemplo, e nós não temos recursos para. O problema é a gente ter esse recurso e não saber pra onde ele vai, porque a gente não tem quem cobre e não tem quem olhe direito.
Exatamente.
Falta de gestão pública.
Exatamente.
Você sabia que tem dinheiro. Eu sempre... um grande gestor da política... Cara alto mesmo, sabe? Uhum. Ele chegou um dia pra mim e falou assim, Ana, dinheiro tem, não tem gestores.
É.
Bons gestores.
Exato.
Porque todos querem levar, não querem gerir o dinheiro, eles querem levar. Agora você como eleitora, o que espera desse momento?
Eu espero que tenha dignidade, igualdade, eu espero que exatamente, né, mulheres assim como ela, né, esteja à frente das mulheres, dos homens, da sociedade, porque não precisa falar, né? Olha como é que tá tudo, saúde, escola, tá tudo ruim. Não tem o que... Eu estou passando, vou num hospital, a gente chega no hospital, não tem ninguém ali para atender, né? Escola não tem uma qualidade de ensino. Então, assim...
Um sistema falho.
Se for para ser de novo, não vai. Então, tem que botar mulheres, mulheres que sabem exatamente o que precisa, pessoas que têm potencial, capacidade, se posicionem, gestores para organizar essa bagunça toda aí. É isso. Eu, como a sociedade mesmo, eu como humana, eu uma palhaçada. Metrô, não tem metrô, você vai pegar um ônibus, não tem nada, então...
Mobilidade pública.
Não tem nada, é.
Mas você...
Vai mudar, tem uma mulher maravilhosa que tá aí agora na CEMOB, a Neide,
A Neide tá na CEMOB mesmo.
Exatamente. Aí, ó, tá vendo, ó?
As mulheres
ocupando os espaços.
Espaço que...
Sabe por quê, Sônia? Que tá vazio, né? Porque não tá fazendo nada.
Sônia, vou te fazer uma pergunta. Quando a gente fala, né, de razão e de emoção, sempre classificam as mulheres como emoção. Por que nunca razão?
Olha, eu acredito porque as pessoas veem as mulheres como só como emoção. E não... E também a gente, as mulheres, não põem no nosso lugar, que nós também não somos só emoção, nós somos razão também. Mas eu vejo que esse jogo está mudando.
É.
Que nós estamos mostrando que nós temos um potencial de ocupar os mesmos espaços dos homens.
E você, doutora, quando a gente fala de razão e emoção, por que que a mulher sempre é colocada na emoção?
Porque, na verdade, assim, existe mulheres que estão se posicionando e existe mulheres que vivem no vitimismo. Isso é fato. Mulheres que realmente não apoia, mulheres que realmente tá ali só para reclamar, não resolve, não faz exatamente o que tem que fazer. E a emoção da mulher, porque mulher é o quê? Amor, né? Tudo aquela coisinha, mas não. A mulher, ela tem uma força. E quando a mulher encontra essa força dentro dela, ela se torna uma mulher que se posiciona. E ela não só vive de emoção, ela tem a razão. Então a mulher, ela tem que ter um equilíbrio, é razão e emoção. Então, a mulher, ela precisa disso. Então, tem que parar de olhar para a mulher como se ela fosse uma florzinha. Ela não é uma florzinha só. Ela é uma mulher que ela sabe ser forte, sabe ser uma mulher delicada também. Porque mulher é isso. Ser feminina é isso. Ser feminina é se posicionar dessa forma. Então, eu acredito que é por causa do tempo antigo. Que botava a mulher lá embaixo. Com a mulher como se ela precisasse ficar calada, não pode falar. Então, é isso. Mulher foi calada, mulher não... teve posicionamento, então até hoje é vista assim. Então a gente está aqui para mostrar que não é assim.
Ferola, você.
Eu tô caladinha.
Não, mas eu tenho que falar.
Uma água.
Eu
não tenho nenhum copo de água.
Falando daquele assim, detalhezinho da emoção. Eu, cara, eu sou tão razão. Eu sou tão razão. Que eu tenho até... meus filhos que digam.
É que eu acho que... Aquelas, né? Do contraponto. A gente pode ter emoção. Eu acho que a mulher, ela já é cuidadora. Eu acho que ela tem um espírito maternal, independente de ter filhos ou não. Tá? Eu acredito que a mulher, ela tem esse olhar mais cuidadoso ao outro.
Tá? Cuidadoso não se diz emoção. Cuidar. A gente nasceu pra cuidar.
E acho que dentro da emoção, a gente pode pensar que... O problema não é eu ter emoção, é eu saber como eu lido com ela.
Exatamente.
Entende?
E saber colocar ela no lugar certinho.
E por muitas vezes nós não sabemos mesmo colocar. E por muitas vezes a gente tem uma parte hormonal que vai falar para além de nós. O problema é que não nós... Nós que eu digo, pelo amor de Deus, que isso aqui não vire um corte mal feito, assim, né?
Não,
de dizer que é uma lacração ou nada disso.
Não.
Mas eu tô dizendo é que nós também não podemos achar que nós, por muito tempo, não usamos isso como, sabe?
A favor da gente.
A gente colocou,
A gente aceitou esse lugar.
Eu fiz até hoje, e eu penso que isso é muito individual. Eu não posso falar por toda mulher que vive na emoção, porque eu não sei a dor de cada um. Porque a dor é única. Então, às vezes, a forma que eu lido com o luto não é a sua forma. Às vezes, e a gente não sabe como é cada ser humano. E aí eu começo a colocar o homem numa posição que ele também não tem dor. Que o homem só na razão, e é uma mentira.
Não.
Os homens também têm dores, né? E os homens também sofrem. As mulheres também sofrem. É do ser humano a emoção.
É um jogo.
O problema é o quanto eu me permito hoje que a emoção seja... maior do que a minha capacidade de tomar decisões.
Seria uma maneira de jogar nessa época?
Com certeza.
De nos defender? Olha aí, ó. Jogar, defender. Copa do Mundo?
Entendi.
Driblar.
Eu não sei, talvez se seja uma forma de jogar, talvez seja um modo de sobrevivência que foi aprendido.
E o mundo nos trouxe isso, né? O mundo nos trouxe isso. Assim,
talvez a viver nesse modo de sobrevivência.
E as mulheres têm que ser submissas.
Não é só submissa. Lembra quando a gente começa a namorar? Aí a gente tem aquela amiga, aí a própria sociedade, ou até as nossas mães, falam assim, olha, cuidado, hein? Não leva essa pessoa pra dentro da sua casa, não. Ó, daqui a pouco, aquela amiga vai roubar seu marido. Epa!
No medo, né? Vive assim nessa...
Sempre colocando a mulher contra outra mulher.
Então, é que mulheres odeiam mulheres, né?
Isso
é...
Não, você não, Carol, você não. Você não.
Ela falou...
Eu não ia no aspecto, tô brigando.
Mas ela falou uma coisa muito forte.
Mas é isso. Eu tenho um post falando disso, que mulheres odeiam mulheres, né? É só você olhar...
A mulher, ela... Se roubar, leva, meu filho, porque ele não prestava. Porque se ele foi, é porque não prestava.
E eu vou dar um outro exemplo, assim. A gente fala muito sobre a mulher, sobre apoiar, sobre parará, pororô, mas... Eu não tô falando do estilo de vida, eu não tô falando da música, eu não tô falando de nada disso. Eu vou citar a Anitta. Tudo bem?
Tudo mais ou menos.
Ok.
Tudo mais ou menos. Acho uma grande mulher.
Ok.
Mas eu não gosto do posicionamento dela, okay, que ela me representa.
Passa. Ok, tudo bem. E aí, o que eu faço com isso?
Nada.
Nada. Porque assim...
Nada.
O problema é que eu vou num post da Anitta, não tem nenhum homem lá comentando nada disso.
É só mulher.
Eu tenho um monte de mulher falando. Isso. E aí, eu não posso falar que a gente é um grupo unido.
Com certeza.
Eu não tenho como fazer isso. E isso vem mudando. Isso está evoluindo. Mas a gente precisa mostrar isso é quando ninguém está nos vendo. É assim que a gente apoia uma mulher. É quando você apoia a sua amiga no negócio dela. Você apoia a sua amiga que ficou com traste, ela voltou e sem entender dor dela, e não mata ela por isso.
Nem julga.
É assim que a gente começa uma corrente do bem. É quando a gente olha pra outra mulher e se eu não tenho nada pra falar, eu não vou falar nada. Porque opinião a gente dá quando a gente é solicitado.
Entende?
Se não foi solicitado sobre outra mulher, não fale dela. Porque você tá levantando uma corrente sem fim.
Não, e uma. Diminuindo mesma, né?
um trabalho de um monte de gente.
Uma grande mulher. É como eu falei, não me acrescenta. Não me acrescenta a imagem.
Mas é o problema dela.
Desculpa, posso falar uma palavra feia?
Pra mim pode, é maravilhoso.
Posicionamento dela,
não vou falar, não. Mas é uma grande empresária.
Ela
administra tudo.
Mas aí você só consegue olhar para 1%. Você não olha para 90% que ela faz. Entendeu? Não,
aí eu falo da parte que eu acho positiva e que me acrescenta. E que me acrescenta.
Então, aí a gente precisa falar do que acrescenta. Você olha pra roupa dela, mas não olha pra todo o resto.
Exatamente.
Não, eu julgo
pela capa,
né? O que você perguntou? Você perguntou.
Pela
o que,
capa.
Que você vê da Anitta? Acho ela uma mulher inteligente.
É uma empresária boa.
Uma grande empresária. Pronto. Eu só não gosto da imagem que ela passa da brasileira.
Acabou.
Da mulher.
Acabou. Da mulher.
É.
Então pronto, esse é um direito meu. Mas eu não vou entrar num post dela pra falar isso.
Mal dela.
Eu vou perder meu tempo.
É
porque pra mim é perder meu tempo.
Mas aí tá machucada emocionalmente. Porque fica ali naqueles posts, né? Mulheres então. Que...
Mas agora vamos voltar pro futebol?
Gol.
Não quero mais falar de política, não.
Tá ótimo.
Qual a maior jogada da sua vida?
A pessoa que eu escolhi pra caminhar do meu lado.
E eu gostei que você falou uma coisa assim, mulher não gosta de mulher. Você tem uma parceira.
Eu tenho, há 17 anos eu sou casada.
Eu já
apresentei ela 17.
No Instagram.
Eu acho, viu, meu bem? Não sei, 17, 16, não sei.
Errar, não. Se tu errou, dançou.
Dancei, casa. Eu sempre danço.
Lorena, sua maior jogada?
A minha família mesmo, meus filhos. E meu posicionamento agora, como eu trabalho com mentores, então essa jogada foi um golaço.
Sua maior jogada, Sônia?
A minha maior jogada foi vencer a insegurança e lutar para aquilo que eu queria. Depois dos 40 anos, hoje eu faço tudo.
Maravilhoso.
Mas eu não fazia porque eu tinha medo, não tinha inseguro. Então a minha maior jogada primeiro foi ter conhecido Jesus, entreguei minha vida como Salvador e mudou minha vida. E também depois dos 40, eu faço um monte de coisas que eu não fazia antes no passado, por medo. Ai, achar que não era capaz.
Hoje aprendeu a se posicionar.
Exatamente.
E o escanteio que você jogou e não acertou? Perola. Um escanteio, sabe? Pergunte, você vai lá pro cantinho, assim, e aí tu quer se esconder. Um escanteio mesmo na sua vida.
Quantos anos tem de casado? Não acertei, ó. Foi escanteio, que eu bati no fiz gol.
Tô brincando, tô brincando. Ai, nem escanteio meu mesmo.
Mas eu posso responder depois você.
Pode, pode, tá? Pode.
Verdade?
Verdade.
Cuidar da vida dos outros.
Tu já cuidou da vida dos outros?
Todo mundo na caixinha igual a você.
Aí eu me diminuía, gente.
Exatamente.
Eu tinha uma mania de me diminuir, sabe? Até um dia que eu falei, caracoles, eu tenho 1,50, minha caixinha é 1,80. Por que eu quero entrar na caixinha dos outros?
Não dá.
E eu entendi que a minha caixinha era maior.
E ali você não se torna uma pessoa grande, você se torna uma pessoa pequena.
Mas eu sou pequena mesmo, tá,
gente? Só na altura, tá? Altura, né?
Sônia. Eu, seu escanteio, que você ficou de escanteio mesmo.
Não falar o não para as pessoas quando for necessário, sem falar um sim para agradar.
Sempre tentar favorecer.
Pra
agradar. Pagar boazinha, né?
Sempre
Deus não boazinha.
Exatamente.
Deus foi o
que Jesus, nem Jesus agradou
ainda nunca. Então, nunca.
Eu
já tive que
agradar. Sônia Maria dos Santos, não tem doce. Que agradar o mundo.
Exatamente.
Não vai agradar nunca, né? É, quando você... Pode falar, sim, desculpa.
Não, pode falar.
Tô... E escantei.
Quando você fala...
Vocês sabiam, gente, que eu já tô com a casa cheia, que eu tô até fugindo do microfone. Porque eu tô olhando aqui, sabe? Aí eu tô com a casa cheia. Três mulheres aqui sentadas na mesa, eu tenho que ficar virando toda hora. Ferola.
Quando eu penso no escanteio da minha vida que eu deixei passar, foi ter começado tarde demais.
É um escanteio, realmente.
Ter começado tarde, eu podia ter feito mais.
E... O pênalti. Vou começar por aqui agora, pra você pensar também.
Por favor, porque eu tô
com a maior vida. Pênalti da sua vida, Sônia?
Ora, eu posso
quando te dizer... derrubaram, aí você falou, calma aí, meu amigo, calma aí que eu vou... Qual foi o maior pênalti da sua vida?
Ó, eu vou falar, ser sincero, o meu pênalti foi voltar a estudar.
Foi mesmo?
Foi, exatamente. Eu me anulei pra tudo e... O meu maior pênalti foi ter voltado a estudar, onde eu faço duas faculdades, jornalismo, gestão pública, e estou amando e quero só avançar cada dia mais.
Maior pênalti que te derrubaram?
Que me derrubaram? Eu acho que eu mesmo me derrubei. Porque ninguém derruba gente, ninguém.
Eu adoro a Lorena, sabe? Que a Lorena, ela fala que ela mesma cuidou da vida dos outros. Ela se entrega. Porque, porque nós já fomos assim.
Porque a gente...
Eu já fui assim.
De uma forma que
Se você falasse que...
A coitada, todo mundo me machucou. Não, eu me machuquei.
Eu deixei.
Então, o meu maior pênalti foi exatamente isso. Eu permiti que as pessoas se
entrassem na tua vida.
Quando eu falo carregar, cuidar da vida dos outros, não falo porque eu sou terapeuta. Eu cuido com muito amor, auxilio, não cuido, não carrego peso. Mas eu digo sobre você chegar e pegar e ficar se intrometendo.
Sabe qual é o meu maior pênalti? Foi o meu maior pênalti quando ela falou... Eu queria que todo mundo me aceitasse.
Aí, pronto.
Todo mundo tinha que gostar de mim. Porque eu gostava, então você tinha que gostar de mim.
Mas
você
não se gostava, né?
Não, mas se eu gostava de você, você tinha de obrigação de gostar. Você não é você... obrigada a gostar de mim.
Não.
E aí?
Ninguém é obrigado a gostar de
mim.
Ninguém,
né? Sabe? E eu impus isso. Muitos anos na minha vida. Até uma hora que eu falei, meu amor,
você
não gosta de mim? É isso, e tá tudo bem.
Tá,
é a minha frase. É isso, e tá tudo bem. Eu gosto, mas você não gosta? Vamos seguir. Você vai pra um lado e eu vou pro outro. E o seu maior pênalti? Que te derrubaram mesmo.
Então é porque eu acho que quem me derruba, eu tenho a mesma opinião dela.
Eu
acho que só derruba a gente naquilo que a gente permite.
É isso mesmo.
Então, com informação ou não, talvez naquela época eu não teria informações suficientes pra entender que eu deveria agir de outra forma. Mas se aconteceu comigo é porque em algum momento eu permiti que acontecesse.
Exatamente.
Meus maiores pênaltis foram quando eu ignorei os sinais.
Agora nós vamos para o gol. Para o gol. Você sabe que tem gol de ouro.
Eu quero até pedir perdão, que eu não entendi a pergunta.
Ah, tá. Então vamos
agora
lá.
Agora que eu entendi.
O pênalti. Quem te deu o gol? Quem te deu o gol? Então você já respondeu o gol de ouro.
Ela já foi respondido.
Então vamos lá. Vamos ao pênalti.
Não, agora é o pênalti.
É.
O pênalti foi a maldita depressão.
Ah. Você teve depressão?
Muita depressão. Me derrubou. Eu achava que eu nunca ia sair daquela situação, que minha vida não ia mudar. E ali me derrubou, porque eu deixei aquilo acreditar. Eu fui pelos meus pensamentos, acreditei nos meus pensamentos. E não olhei que eu tinha capacidade de sair daquela situação.
Então vamos lá, agora o gol. Tem gol de ouro.
Vai por lá.
Vai no gol. Tá,
tem gol de ouro. Não, vou começar aqui, ó. Graças a Deus, é. Tem gol de ouro. Chefe, vamos lá. Gol de bicicleta. O que mais? Gol olímpico.
Gol olímpico.
Que
gol,
mais?
Gol de voleio.
Gol de... Eita, não sei nem o que é isso, mas tudo bem. Voleio é aquele que joga a bola por cima, assim?
É como se fosse uma bicicletinha, né? Tá.
Então, você é muito bom de futebol.
Foi um gol de ouro.
Você vai falar se foi um gol de ouro, se você foi um gol de bicicleta, um gol olímpico. Qual foi o seu gol?
O meu gol de cabeça...
Caraca, de cabeça, meu de cabeça. Peito. É. Eu sou vascaína, foi de peito.
Meu gol de cabeça. O meu gol de cabeça foi aceitar exatamente quem eu sou.
Show.
Exatamente quem eu sou.
Você sabia que eu também?
É.
Eu também.
Foi exatamente falar, eu sou isso aqui, ó.
É o meu gol. É. Eu olho pra mim e falo, cara, eu sou tudo que eu queria ser.
É bom demais.
Tudo. Ferola, não
pode falar que a gente é feia sem sucesso. O resto...
É, feia. Se falar se é feia, eu vou dizer que eu sou linda.
É feia, Ferola,
ela vai falar que eu sou feia e eu vou dizer pra ele, problema teu, que eu sou linda. Tá entendendo? Tá, eu vou simplesmente falar isso. Problema teu, eu sou linda. Beijo.
Tchau. Bye, bye.
Meu gol também. Toca aqui.
É isso aí, minha linda.
Meu gol também. E o seu, Ferola?
Eu tenho dois gols.
Olha.
Meu gol de bicicleta, que eu tive muitos desafios pra enfrentar, que foi a adoção do meu filho.
Esse é um golaço. Golaço no mundo que a gente vive, no Brasil que a gente pertence.
E eu digo mais do que isso, é ver quem ele tem se tornado. Então esse é o meu grande gol.
Isaac.
É o meu maior gol.
Qual a idade dele?
Eu já ia hoje ele vai. Ele tem 12 hoje.
Ah, gatinho, nossa, né? Deve ser um gatinho, hein? Gatinho.
11, vai fazer 12. É isso aí, gente.
Olha. Gente, como é o nome mesmo da sua esposa?
Carol.
Carol, que não esteja assistindo
ela
esse programa.
Ela tá lá aplaudindo.
Ela é dessas, né? Eu adotei com 7 meses. A gente adotou com 7 meses.
Olha.
E o meu segundo gol foi de peito. Porque eu entendi, então, porque foi, não, foi quando eu entendi exatamente o meu tamanho, nem pra mais, nem pra menos. Quando a gente entende o nosso tamanho, a gente...
Quando eu te falei que eu tenho 1,50 com o espírito de 1,80, aguente quem quiser.
Exatamente o seu tamanho.
Aguente quem quiser. Ai, você tem 1,50, problema teu, na tua cabeça eu tenho 1,50, eu tenho 1,80 e acabou. Beijo. Beijo no coração ainda, faça assim.
Amores.
Sônia, o seu gol!
Agora foi seu gol, já foi a faculdade, né?
Exatamente. Agora, olha, foi eu aprender a me amar. Eu não me amava. Eu achava meu pé horroroso. Um dia eu falei,
o pé?
O pé.
Entendi.
Eu não me amava. Então, hoje,
mas tem muita gente que acha o pé feio mesmo.
Eu não me amava. Hoje eu
fiquei olhando pro meu pé, gente.
Sabe o que aconteceu uma vez? Eu falei, eu nunca vou usar sapatos. É aberto, porque o meu pé era horroroso.
Gente, a Ferola tá olhando o pé dela. E a Sônia? A Sônia também, ela é modelo, né? Olha só a transformação, né?
Exato. Isso. Eu peguei um tamanco, coloquei. Eu achei meus dedos horrorosos. Falei, não, meu pé é lindo, maravilhoso, vou sair com esse sapato. E a partir daquele dia eu aprendi a me amar. Falei, eu me amo, aceito. Meu pé é lindo.
Gente,
hoje eu me amo.
Sabe o que é isso? Essa brincadeira aqui? É mostrar que nós somos mulheres.
É.
E mulheres que entendem de política. Mulheres que podem sentar numa mesa, brincar de futebol, falar de política, que é coisa séria, e fazer decisões. Foi isso que eu trouxe para nós aqui agora. Ferola, uma palavra para você. Quem é a Ferola?
Eu sou uma mulher que desejo todos os dias ser um pouco melhor do que ontem, que não confundo jamais status com extrato. E que descobri que quando a gente sabe o nosso tamanho, a gente nunca perde a dignidade. Essa sou eu.
Lorena! Que mulherão, hein? Lorena, mulherão em todos os sentidos, que é grande também.
Olha, falar assim, de verdade, assim, quando a gente, mulher, nós mulheres, igual ela falou sobre se conhecer, né? Então, assim, exatamente isso, se conhecer, se amar cada dia mais, né? E, assim, ser a gente mesmo.
Mulher.
Ser mulher, ser mulher, ser leve.
Sônia.
Ser leve.
Mulher.
Mulher. Eu sou uma mulher que amo estar do lado de mulheres, amo ajudar mulheres, inclusive por isso que eu convidei a Lorena.
Que foi um presente.
Um presente.
Na mesa de debate.
Exatamente.
Né, Serola?
Foi um
maravilhoso.
E olha que conheci ela há pouco tempo, então, assim, eu gosto de incentivar mulheres a buscar o seu potencial. E sou uma mulher muito feliz, porque eu tenho uma família maravilhosa, tenho uma filha de 10 anos que ela é linda, um marido que me apoia em tudo. E um Deus que me ama muito, que eu amo também, que é Jesus Cristo, o amo da minha vida.
Maravilha. Muito bem. Gente, chegou o final do nosso programa.
Como
assim?
Exatamente.
O programa inteiro. Eu sou a mulher que eu acho que eu sou.
Pronto.
Do tamanho que eu acho que eu sou. Hoje eu sou uma mulher de muita força. E exato. Que pra calar essa voz...
Tem que fazer demais.
Meu amor... Aguente.
Aí não cala não.
O que Deus não deu no tamanho.
Deu na capacidade. Deu na postura. Chefinho?
Deu no tom de voz, chefinho. Essa, que programa.
Essa é minha Aninha.
Que programa, chefinho.
Poderosa.
Foi delicioso.
Obrigada. Foi delicioso.
Foi delicioso. A gente falou de futebol. Não exatamente como eu estava esperando.
Ele queria que eu falasse do Neymar, gente. Vamos falar do Neymar. Neymar vai trazer o Hexa. Ele é o poder. Era jogada, chefe.
Eu estava esperando mais umas evoluções táticas de cada seleção, da Copa, né?
Ai, chefe. Não, a gente quer falar.
Das mulheres.
A escalação do time. Para distrital, fulano de tal. Para federal, Ana Ferola. Por favor, obrigada. Senado, duas mulheres. E para governo, mulher também. Um beijo, né, chefinho? Qual é, chefinho?
É política.
Ferola, rapidinho, porque a gente já está nos minutos finais. Sua consideração final. Muito obrigada.
Eu que agradeço a generosidade de estar aqui com todas vocês, com a senhora que ensinou um tanto quanto sobre amar e sobre as prioridades daquilo que verdadeiramente importa, sobre a sua força por dizer a todo momento eu sei o meu tamanho e sei reconhecer os meus erros. Na verdade, hoje eu estou aqui como consideração final de agradecer a todos vocês a oportunidade e de dizer que eu me coloco à disposição para que vocês conheçam melhor o meu trabalho, para que vocês conheçam melhor as minhas propostas, para que vocês me sigam nas redes sociais e acompanhem o meu trabalho. E eu estou à disposição.
Pode voltar. Volta. Quando já for declarado candidata. Porque hoje você é pré-candidata.
Eu volto depois da posse.
E a festa?
Eu quero ir pra festa, tá?
Sinta-se convidada.
Das Panteras.
A gente vai ter Panteras e Rock and Roll.
Adoro, meu mundo. E charuto, por favor.
Eu amo também.
Nosso charuto básico. Meu presente, porque foi um presente, Lorena, conhecer maravilha. Você hoje. Uma pessoa que se fez presente o todo o tempo.
Sim.
Lorena, suas considerações finais.
Só agradecer, vocês são maravilhosas. Esse momento foi maravilhoso. Foi um bate-papo muito inesquecível.
Eu falei que ia ser
com
assim.
Com mulheres, assim, extraordinárias.
Eu falei que ia ser assim.
E foi muito maravilhoso. Sônia, da onça.
Ah, eu quero agradecer. Desculpa, você terminou?
Você, Sônia, faz suas considerações finais.
Quero agradecer do fundo do meu coração pela oportunidade de estar aqui na Mulher Capital. Você é uma pessoa maravilhosa, te conheci, foi muito bom, entendeu? Então, agradeço por estar batendo esse papo com as mulheres maravilhosas, igual a Lorena, a Ana e você. Foi muito bom estar com vocês. E gratidão pela oportunidade.
Chefinho, obrigada.
Aninha, eu que agradeço e te encontro terça-feira que vem para mais um episódio.
Pois é, mas antes de me despedir de todo mundo, amanhã eu estarei na sede do PP falando sobre posicionamento feminino. Quando você não se posiciona, alguém
te posiciona.
Isso mesmo. Aguardo todas vocês. Um beijo para todo mundo que mandou muitas mensagens daqui. Vou responder todo mundo, porque Mulher Capital Brasília é isso. É voz, é posicionamento, é Copa do Mundo.
Copa do Mundo.
Chefinho, até terça-feira que vem. Beijo, tchau, gente. Tchau, tchau.
Tchau,
chefinho. Meu chefinho, é meu. Só meu.
Gente, você é 10.